No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Fato novo no caso da menina de 12 anos, vítima de um estupro coletivo na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que veio a público na última sexta-feira. Um dos adolescentes suspeitos de participar da agressão sexual se entregou na manhã de ontem. Ele foi levado pela mãe ao Fórum de Madureira, que fica na zona norte da capital fluminense, e de lá para a delegacia, onde trabalha a delegada Juliana Emerick de Amorim, que é titular da DECAV, Delegacia da Criança e Adolescente Vítima. Nós vamos conversar com ela sobre os possíveis desdobramentos que o caso haverá de ter a partir de agora. Diga lá, delegada.
Isso daí foi muito importante, um grande passo para a investigação, ao passo de que essa mãe, ela teve a coragem de trazer o filho aqui e confiou na Polícia Civil, em que ela está aqui justamente para fazer essa apuração humanizada, com respeito ao Estatuto da Criança e Adolescente. Então aqui nós aplicamos a lei, ela vai ser justamente aplicada tanto para o adolescente infrator, como também para as vítimas. Então essa mãe, ela foi muito responsável ao trazer esse adolescente que está justamente colaborando com as investigações.
A gente sabe que vocês, inclusive, aí na DECAV, têm um atendimento muito especializado, não é?
Exatamente. Nós temos o Centro de Atendimento Adolescente e Criança Vítima de Violência Sexual. Essa necessidade justamente veio porque a DECAV, ela já faz esse trabalho humanizado na delegacia. Só que seria necessário também expandir essa área de atuação e fazer com que essa revitimização se diminuísse mais. Como? Reunindo todos os serviços em um único lugar. E onde seria o melhor lugar? Dentro do hospital. Então aqui o Ministério Público, a ONG Bola para Frente, do ex-jogador Jorginho, Ministério Público, né, Polícia Civil e justamente o município, através do Hospital Souza Guiar, assinaram um convênio pelo qual esse adolescente ou a criança que sofrer justamente essa violência sexual, ela vai ter uma rede de atendimento e de proteção para que ela possa se sentir acolhida, que ela vai ter justamente um local específico dentro do próprio hospital, uma sala, que ela toda humanizada, com todo o respeito à criança, para essa apuração que é tão sensível. Então, nesse lugar, é feito o registro de ocorrência, é feito justamente o exame de corpo de delito, a profilaxia médica, que é muito importante nos casos de violência sexual, e, por último, a entrevista forense, que agora já está prevista em lei, que significa o que essa entrevista forense? Você, com policiais capacitados, você tem uma entrevista dessa criança vítima. E isso aí justamente faz com que ela fale, através de relato livre, essa violência sofrida. E assim nós conseguimos chegar aos criminosos e, obviamente, o mais importante, o indiciamento, a possível prisão, ou seja, para que esse crime não fique impune.
Essa lei vale para todo o Brasil. Qual é o número dela?
A lei 13.431 de 2017, ela tem por fim regulamentar o depoimento especial. Então, essa lei, ela tem o maior escopo de evitar a revitimização. Esse processo que é tão doloroso, que ela peregrina muitas das vezes em vários serviços, repete a história para várias pessoas. Então, você, com depoimento especial, com policial capacitado ou um agente capacitado, como diz a lei, você evita justamente que essa criança reviva essa dor. O que ela vai precisar é de carinho, de atenção e, de, obviamente, de um efeito terapêutico, e não que se reviva essa dor.
Certo.
Então, essa lei, ela é muito importante, ela está nesse período de vacácio, mas o Rio de Janeiro já praticamente cumpre desde 2015 nesse pioneirismo com justamente a resolução da Polícia Civil, que prevê através também de portaria como é feito esse relato livre. Sim. Que não pode ser repetida essa prova. Então essa criança, ela não vai ter que ser ouvida mil vezes, não. A regra será que ela seja ouvida uma única vez. Sim. E ela só vai poder ser ouvida a segunda vez se ela assim o quiser, sob aceitação e responsabilidade de seus pais.
No caso específico da menina de 12 anos, Parece que a família aceitou finalmente entrar no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, não é isso?
O que temos até o momento é que foi oferecida à família. Então, o que acontece? Existem portas de entradas que estão sendo obedecidas, mas é importante a menção que o programa de proteção, desde o início, se fez presente. Então, nós estamos acompanhando esse processo, que ele tem um protocolo específico, sigiloso, em que até nós temos que respeitar. E vale também mencionar que ele vale não só para a vítima, mas também para testemunhas. Então, quem se sentir ameaçado também, no caso, também poderá entrar nesse programa de proteção.
Pois é, para terminar, eu sei que a investigação corre sob sigilo e nem poderia ser diferente em relação aos detalhes de localização da adolescente, para protegê-la mais ainda, e uma série de outras questões. Agora, em que medida o depoimento desse adolescente que participou do estupro coletivo, ou pelo menos assim entendemos, né, muda os rumos da história?
Vamos lá, Mara. Nós temos uma fase muito delicada da investigação. Até o momento, nós só temos a apresentação dele com a responsável legal e nós nos encontramos justamente nessa fase em que nós temos que depurar toda a informação, confrontar, observar se há ou não contradições entre todas as falas e todas as provas colhidas e indícios. Então, nós agora entramos numa fase de efetivo sigilo.
Nessa perspectiva do tempo, podemos esperar uma solução para esse caso dentro de uns 6 meses, mais ou menos, por aí?
É importante a menção que, no período inicial, Mara, o Código de Processo Penal prevê 30 dias para conclusão. Nós estamos praticamente, desde sexta até a data de hoje, estamos dentro do prazo dessa investigação. Então, aqui, os procedimentos, eles visam a celeridade com vistas a, justamente, a não queremos a impunidade.
Então, com essa certeza, nos despedimos e aguardamos, né, em breve, uma solução para esse estupro coletivo que, de uma forma tão dramática, abalou não só essa menina, mas toda a sociedade brasileira. Tá certo, doutora Juliana?
Sem dúvida, Mara Régia. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que agradece o contato, sempre colocando à disposição. Porque aqui nós temos dois lemas, né? Que é a Polícia Civil em defesa de quem precisar e a defesa aqui na DECAV é o seguinte dilema, é em defesa do nosso futuro. Então, conta conosco, nós estaremos aqui atualizando a rádio sobre os próximos passos no devido momento e agradecemos mais uma vez. Podem contar com a Polícia Civil.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.